Bom dia! Hoje então a gente está seguindo para a próxima brachá, que é a brachá número 12 da Amidá, apesar de que ela é chamada como a brachá número 19 da brachá, da Amidá. Por que ela é chamada a brachá número 19? Porque várias vezes nossos sábios, e tem até muitas pessoas que costumam chamar a Amidá de Shmonaestre, de 18. Por quê? Quando nossos sábios decretaram a Amidá tinha 18 brachot. E aí, essa brachá, que é a brachá que a gente vai falar hoje, Laminim Velamalchinim, é uma brachá que ela foi acrescentada posteriormente. Então, por isso, elas eram 18 brachot, hoje tem 19. Essa é a 19ª, mas ela, na sequência ela está aqui no meio da... Ela está no meio da Amidá, no meio de duas brachot, a gente já vai falar a ligação que ela tem com o porquê que ela foi colocada nesse lugar, mas é uma brachá que ela foi acrescentada posteriormente. Quer dizer, a Amidá tinha 18 brachot, e aí depois, no meio do caminho, vieram Chachamim e colocaram essa brachá aqui. Então, por um lado, sim, na sequência, na ordem, ela é a brachá número 12, conceitualmente ela é a brachá, a 19ª brachá, a brachá a mais que veio depois. E aí a Gemara conta que essa brachá foi decretada em Yavne. O que é importante isso, o lugar onde ela foi decretada? Não tanto o lugar, mas o contexto. Quer dizer, Hachamim, o Sanedrim, foi para a cidade de Yavne logo depois da destruição do Beit HaMikdash. E aí, essa é uma brachá que ela foi decretada quando o Beit HaMikdash foi destruído. A gente vai ver um pouco o tema dela e a gente volta, porque justamente nessa época e justamente nessa situação. Então, o texto da brachá fala assim, primeiro vou ler e traduzir uma tradução mais ou menos literal rapidinho e depois a gente volta e explica tudo direitinho, mas para a gente entender o assunto da brachá. Então, fala assim, Laminim velamalchinim, então para os hereges e para os malchinim são os mostrimos que entregam, os dedos duros, que entregam os Yehudim para os Goim, Alteitikva, que eles não tenham esperança. Mechol Azedim, e todos os perversos, Kerega e Ovedo, que num instante eles se percam. Mechol Aivecha, Mechol Sonecha, e que todos os seus inimigos e os que te odeiam, Meira e Careto, rapidamente extermine eles. O Malchut Arishá, Meirá Teaker Uchaber, e aí quer dizer o governo perverso e malvado, rapidamente Teaker arranque eles da terra, Techaber quebre eles, Techaleem acabe com eles, Betachniem subjugue eles, Bimirá Beameno, rapidamente nos nossos dias. Baruch Ata Hashem, aí Abraha, Shover Oivim, que quebra os inimigos, o Machnia, e que subjuga Zedim, os perversos, ou a gente costuma falar Minim, que é os hereges, mas tá bom, a gente vai depois entrar nisso. Mas então, basicamente, a gente vê essa brachá, uma brachá que ela trata sobre Kadosh Baruch Hu acabar com o mal. E, então, essa é uma brachá que fala que é contra o mal. E por isso ela vem logo depois da brachá anterior. A brachá anterior a gente falou sobre os juízes e a importância de ter justiça, a importância de ter leis e ter juízes que vão julgar essas leis de maneira sábia e de ter justiça. Então, aqui, logo depois dela, hoje em dia a gente está num mundo onde a gente vive num mundo, e aí quer dizer, desde a Galut, quando os Yehudim ficaram por baixo, e muitas vezes a verdade é desprezada, muitas vezes a verdade não é valorizada, e quem está por cima são os maus, os perversos e coisas. Então, por isso, vieram Chachamim, e acrescentaram essa brachá, onde a gente reza e pede para Hashem o nosso desejo, para que Hashem subjugue o mal e acabe com o mal. E, então, por isso, essa brachá. Agora, assim, na brachá original, não tem isso. Porque na Amidá original, que nossos sábios decretaram, Anshek Nes Dagdol, eles não colocaram uma brachá sobre isso. Por quê? Quando você reforça o bem e já fala tanto a brachá anterior como a brachá posterior que a gente vai estudar, Alat Tzadikim, Mishar Meftach Alat Tzadikim, que Deus ajuda e apoia e levanta os Tzadikim, já é desnecessário eu ficar citando o mal. Mas quando o mal ficou mais aparente, entre aspas, ele começou a parecer mais forte. A gente está numa situação onde a Israel está na galuta, está por baixo, etc. Então, Hamim viram a necessidade de colocar uma brachá pedindo e rezando para Hashem não deixar o mal crescer de maneira sem controle. Então, para Hashem controlar ali e abaixar e etc. E aí, antes de entrar nos pormenores da brachá, tem algumas colocações importantes de se colocar aqui. Interessante, a Gemara fala que quem fez essa brachá é Shmuel HaKatan. Então, ele se chamava Katan não porque ele era pequeno, nem pequeno fisicamente, e nem pequeno espiritualmente. Ele era, fisicamente não sei se ele era grande ou pequeno, mas não é esse o motivo do nome dele. E espiritualmente ele era um gigante. Assim, Hamim falam que ele tinha Ruach HaKodesh, etc. Mas ele chamava Shmuel HaKatan por ele ser muito humilde. E é interessante que quem abre o Pirkei Avot, tem ali o Shmuel HaKatan, e a Gemara faz questão de frisar que foi ele que escreveu essa brachá. Mas quem abre o Pirkei Avot, olha e vê que Shmuel HaKatan fala um Pirkei Avot, no Pirkei Avot ele fala uma coisa interessante. Primeiro é interessante porque não tem nada dele. Ele só traz um pasuk, que é um pasuk de Shlomo HaMelech. Então, quer dizer, ele não acrescentou nada de... não é uma lição que ele falou, etc. É uma coisa que ele pegou pronta. Ele pegou o pasuk, está ali no Pirkei Avot. O que é Shmuel HaKatan Omer? Bin pol oivecha al tismach. Quando não se alegre com a queda do seu inimigo. Essa é a lição. Ele fala assim, a gente não tem que desejar e ficar feliz com a... E Bedavka foi ele aqui que colocou uma tefilá para a gente pedir para os nossos inimigos caírem. Como funcionam as coisas? Ele falou justamente porque Shmuel HaKatan era uma pessoa humilde. Shmuel HaKatan era uma pessoa, e por isso ele se chamava Katan, porque ele era muito humilde, ele não pegava as coisas para si. Então ele falou assim, quando a gente reza para Hashem, para acabar com o mal, a gente tem que rezar para Hashem, por Leshem Shamayim, porque a gente quer que acabe o mal, não porque a gente tem alguma raiva, algum desejo de vingança pessoal pela pessoa. E por isso, Davka ele, que é alguém que fala, olha, quando o seu inimigo cai, não fica feliz. Ele vem e fala, mas é mesmo assim, a gente reza pela queda, entre aspas, dos inimigos, como a gente vai ver depois na sequência. Ele falou, não tem que ser uma coisa pessoal. E é interessante, agora, o Sefer Bereshit é chamado pelos nossos sábios de Sefer HaYashar. Sim, o Sefer Bereshit, ele é, sim, em alguns lugares, está escrito no Psukim, Sefer HaYashar, um dos lugares... Chachamim falam, Sefer HaYashar está se referindo a Bereshit. Por quê? Os avós se chamam Yesharim. E aí é o livro que trata sobre os avós. Quer dizer, Yesharim são pessoas retas, corretas. O Emek Davar traz na introdução do livro dele, que ele falou, o que quer dizer Sefer Yesharim? Por que, que é Sefer Yesharim? Ele falou... Isso foi falado em contraste ao que está escrito em Parashat Haazino, Dori Keshu Ptaltol, uma geração torta e toda enrolada. Que é, fala o Emek Davar, está se referindo a esse pasuk, à geração da destruição do Beit HaMikdash. Então, quer dizer, a Torá vem e chama, de acordo com o que o Emek Davar está explicando, a Torá vem e chama a geração da destruição do Beit HaMikdash como uma geração torta. É uma geração toda enrolada. E, em oposição a isso, os avós são Yesharim, retos, corretos. Ele explica qual é a diferença deles. Ele falou, muito simples. Ele falou, vamos comparar. Ele falou, a geração da destruição do Beit HaMikdash, o pecado entre eles era Sinat Chinam. O que quer dizer era Sinat Chinam? Ele falou, quando eles odiavam uns aos outros. E aí a gente vê várias vezes como isso aconteceu quando você pega um pouco da história da destruição do Beit HaMikdash, as disputas que tinham, as disputas internas entre eles, onde eles talvez se matavam mais entre si do que sobrou depois para os romanos matarem. Quer dizer, eles tinham ali vários partidos, várias coisas, um achava isso, outro achava aquilo e tudo. E aí eles se matavam entre si, se viam, olhavam entre si dentro de Am Israel, uma parte, uma facção com a outra, como inimigos. Então, pode ter vários caminhos, não pode discordar do outro, sim, mas essa é a questão. Até que ponto você é capaz de levar essa discórdia? Você considera ele seu inimigo? Você consegue começa a matar? Explica o Emegdavar. O que eles faziam? Qualquer pessoa que discordava dele, ele encontrava um pretexto para falar, olha, ele não presta, ele tem que ser condenado à pena de morte, ele é uma pessoa ruim, ele é um perigo para Am Israel, a gente precisa matar ele. Então, eles se matavam uns aos outros com o pretexto de fazer isso em nome da religião, porque eles achavam uma justificativa. E aí, quer dizer, quando você ia falar, eu sou uma pessoa da paz, só que ele é realmente uma ameaça, e aí, quando é ameaça, a gente tem que matar. Só que, no fundo, no fundo, fala Emegdavar, Hashem sabia que era tudo pretexto. Eles eram pessoas que eles tinham raiva, inveja, outras midot ruins, onde eles só procuravam e achavam uma desculpa para extravasar isso de uma maneira onde ele considerava permitido. E por isso a Torá chama eles de uma geração torta. Quer dizer, a ideia é, tipo, ele quer fazer o que ele quer, ele não gosta do fulano, sei lá, ele tem inveja dele, tem coisa, etc. Talvez também começa um pouco pela discórdia, pela disputa e tudo, mas ele acaba levando isso a um extremo que não deveria levar, e justamente por causa disso, ele acaba atacando ele. Então, isso é Dori Keshub Taltol. Fala o Emek Davar. Olha em contraste disso, Avraham. Avraham Avinu, ele falou, se você olhar, não tem ninguém que era mais antagonista de Avraham do que a cidade de Sdom. Porque Avraham era a pessoa que fazia a chesed e convidava as pessoas, ajudava, etc. E a cidade de Sdom, eles não eram que eles não, eles não eram egoístas, que eles não gostavam de fazer chesed. Eles tinham uma ideologia anti-chesed. Não é que era cada um tá no seu e não tá nem aí o que acontece com o outro. Eles proibiam as pessoas de receberem visitas ali. Não tem ninguém que ideologicamente era mais distante de Abraão do que a cidade de Sdom. Mesmo assim, quando Akadosh Baruch Hu chegou para Abraão e falou, olha, Abraão, eu decidi destruir a cidade de Sdom. Qual foi a reação de Abraão? Yes, venci. Não. Qual foi a reação de Abraão? Ele falou, Akadosh Baruch Hu, você não pode dar mais uma chance para eles? Quer dizer, Abraão falou, eu luto contra eles, mas eu quero que eles façam tshuva. Eu não quero que eles morram. Eu quero que eles abram os olhos e reconheçam a verdade. Então, quando Hashem fala, eu vou destruir, ele falou, eu não venci. A minha vitória é quando eles reconhecerem e verem e baixarem a cabeça e decidirem e abrirem os olhos e receberem os valores corretos. Eu não venço se Kadosh Baruch Hu destrói eles. Eu não quero acabar com eles. Resumindo em uma palavra, Avraham Avinu lutava contra ideologias. Ele não lutava contra as pessoas que seguiam essas ideologias. Ele falou, eu não tenho nada. Ele falou, eu não quero que Hashem destrua a cidade. E por isso ele foi lá e rezou para Hashem. Ele tem 50 tzadikim, não tem 50, tem 40, tem 45, tem depois, sei lá, 10 tzadikim, não tinha, bom, já não. Rezou, 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 não conseguiu. Ele não conseguiu salvar a cidade de Sdom. Mas ele tentou. E não é que ele tentou, tipo, só para ficar bonito na foto. Ele tentou do fundo do coração dele. Isso é, fala o Emek Davar, isso é o que se chama uma pessoa Yashar. Fô, você tem as suas diferenças, você tem as suas diferenças, você tem as suas. Ele não é que ele concordava com o que eles faziam. Mas ele falou, vamos tentar fazer. Já esgotou todas as chances, não tem como conseguir fazer eles fazerem tshuva, não tem como tentar convencer eles, não tem como conversar com eles, não tem... quando não esgotou todas as outras maneiras, não tem jeito. Mas ele não faz isso com alegria, ele não faz isso. E, principalmente, ele não usa as disputas que ele tem como um pretexto para extravasar a raiva, a inveja e outros sentimentos negativos que ele tem. Isso, fala o Emek Davar, é o que se chama uma pessoa yashar. E aí, com isso, a gente pode contar uma história que está escrito na Gemara para depois poder voltar para a nossa brachá. Então, a Gemara conta aqui, tinha Rabbi Meir, ele tinha ali pessoas que faziam a vida dele de vida difícil, incomodavam ele muito, sei lá, atrapalhavam ele. A Gemara não entra em detalhes exatamente o que eles faziam. E aí, o Rabbi Meir decidiu que não aguenta mais. Aguentou, não tinha mais jeito. O Rabbi Meir falou, vou rezar para eles morrerem. Começou, ia rezar para eles morrerem. Está escrito que a Gemara conta que veio a esposa do Rabbi Meir, a Brúria, e ela falou para ele, peraí, por que você vai rezar para eles morrerem? Ele falou, mas olha o que eles fazem, olha como eles me tratam, olha o que é, não aguento mais. Ela falou, sim, mas está escrito no Passuk. Itamu chataim minaretz, urshaim odeinam. Quer dizer, vamos exterminar os pecados da terra, e aí não vai mais ter Shaim. E aí fala para ele, a esposa, está escrito chataim, pecados, não pecadores. E ela falou o quê? Esse é o Passuk. Quando se exterminam os pecados da terra, não vai mais ter pessoas ruins. Reza para eles fazerem tshuva. Ele falou, quando a gente reza, a gente não está falando que se exterminem os pecadores. A verdade, e aí, pela leitura correta gramaticalmente, Chataim está escrito com dagesh, então também significa pecadores, não pecados. Mas não que a Brúria, quando fez esse comentário, não sabia a gramática e explicou errado o Passuk, e o Rabi Meir acabou caindo na dela. E sim, ela sabia, só que o que nossos sábios falam é que a Torá podia escrever pecadores da maneira usual, choteim. A Torá usou justamente essa palavra ambígua porque quando se exterminam os pecados da terra, automaticamente se exterminam os pecadores, porque a pessoa está lá, mas ela não é mais pecadora. E aí, fala a Brúria, esse é o caminho de acabar com o mal. Aí ele falou, reza para eles fazerem tshuva. E aí o Rabi Meir ouviu o que ela falou, recebeu, rezou para eles fazerem tshuva. Está escrito na Gemara que realmente eles fizeram tshuva e pararam de incomodar o Rabi Meir. Então, e aí falou, ele também foi bom sucedido, também conseguiu o que ele queria e também não precisou destruir, não precisou acabar. E aí, essa é a ideia dessa brachá. Por mais que a gente fale ali, extermine, acabe, etc., a gente está rezando para Hashem acabar com o mal. A maneira que Hashem acaba com o mal não necessariamente é acabando com a pessoa que faz o mal. A pessoa tem livre-arbítrio. Mas, ou que ele ajude ele a fazer tshuva. Se ele não fizer tshuva, tá bom, aí vai acabar com ele. Ele tem livre-arbítrio. Mas o primeiro caminho, a primeira opção, a segunda opção, etc., o que a gente reza é que a gente quer acabar com o mal. Que a gente quer que Hashem abra os olhos das pessoas que são ruins, que são perversas, e abra os corações deles para que eles façam tshuva, para eles reconheçam, para que eles mudem, para que eles melhorem, para que eles parem de incomodar e fazer mal para as outras pessoas. E essa é toda a ideia dessa brachá. No fim das contas, quando a gente reza aqui essa brachá, a gente está pedindo para Hashem acabar com o mal do mundo. Tem muita coisa ruim no mundo e tem muita pessoa que toma decisões que eles sabem que é ruim. Tem muitas coisas ruins que acontecem porque as pessoas não pensam direito. Elas não têm a consciência exata do que eles estão fazendo. Então, tipo, ele acha que ele está fazendo uma coisa boa e acaba saindo uma coisa ruim. Acontece isso também. Mas tem muita gente que é mal intencionado de cara. Então, o mal que acontece proveniente de uma pessoa bem intencionada, então também a pessoa pensar um pouco mais, a pessoa abrir os olhos, etc. Mas parte do que atrapalha as pessoas a verem a verdade é justamente a quantidade de mal que existe no mundo. Então, por isso, a gente reza aqui para Hashem acabar com o mal. Agora, perguntaram pro Maharal, e aí, quer dizer, com toda essa introdução, o Maharal já fica meio óbvio, mas perguntaram pro Maharal como o Chachamim, desrespeitam o governo dos goyim, reza aí para acabar com os goyim, para matar os goyim, etc. Então ele falou, Maral, primeiro que essa brachá não está falando, a única vez que ele se cita literalmente os goyim é quando fala o Malchut Arishá, o governo perverso. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas fala, Maral, em primeiro lugar, a gente vê que nossos sábios, fora essa história, ele conta a história do Rabi Meir e da Brúria, que nossos sábios ensinam que não é para a gente rezar para os Rechaim morrerem, e sim para eles fazerem tshuva. E como a história de Nínive, que Kadosh Baruch Hu virou e falou para Yonah, que Hashem não quer matar o Rasha, Hashem quer que ele faça tshuva, ele melhore, ele deixa de ser Rasha. E aí, automaticamente, não tem mais nenhum Rasha no mundo. Se todo mundo fizer tshuva, acabou. Não tem. Acabaram-se todos os Rechaim. Mas o Maharal, além disso, ele fala que você vê que nossos sábios mandam a gente respeitar os governos onde a gente está. E aí ele falou, está escrito até, porque a volta, vem mitpalel bishlomash el malchut. Reze pela paz no malchut. E fala o Maharal, aqui ele não está falando de malchut Israel, quando de um país dos próprios Eudim. Quando o Chachamim falaram isso no Pirkei Avot, estão falando, olha, os Eudim moram na Galut, nos países dos Goim, onde eles estiverem, o país que for. Falou, reza para o país ser bem-sucedido, para o país estar bem, para o país estar em paz, para o país ter prosperidade. Porque está todo mundo no mesmo barco. Então, fala, então qual que é a explicação dessa brachá? Então, a gente já deu uma boa introdução de qual que é a lógica por trás dessa brachá. Mas o Maharal, ele coloca mais alguma coisa, que ele falou assim, não à toa essa brachá tem quatro partes. Eu vou ler ela, e dividir nas quatro partes, e aí a gente explica uma por uma. Então começa. Laminim velamalchenim altei tikva. Então, primeira parte fala que os minim, os hereges, e os malchenim, os dedo duros, os delatores, altei tikva, não dê para eles esperanças. Vechol azedim, kerega yovedu. Então, segunda parte, chol azedim e todos os perversos, kerega, num instante, se percam. Depois, continua, vechol oivecha vesonecha, e os seus inimigos e os que te odeiam, a gente está falando isso para Hashem, né? Meirai careto, rapidamente extermine eles. O malchut arishah, então essa é a terceira parte. Então, primeira parte é minim velamalchinim altei tikva. Segunda parte, chol azedim kerega yovedu. Terceira parte, oivecha vesonecha, meirai careto. Quarta parte, o Malchut Arishá Meirá, e aí, quer dizer, o governo perverso, rapidamente, aí fala ali várias palavras de quebrar e moer eles e acabar com eles e subjugar eles, e aí depois termina Baruch Atah Hashem, Shoveir Oivim, Machni Azedim. Então, fala o Maharal, por que que é quatro partes? Falou assim, tem quatro tipos de pecadores que afastam a pessoa de Hashem, ou de quatro tipos de coisas, de maneiras de lutar contra Hashem. Então, tem a pessoa que peca por desejo. Desejo, seja desejo, seja preguiça, seja... Ele falou, ele sabe qual que é o certo, mas ele não faz. Então, esse é o primeiro tipo. Quer dizer o quê? Ele sabe qual que é o certo. Ele sabe que ele deveria fazer isso, mas ele não está a fim. Porque ou que é difícil, ou custa caro, exige muito trabalho, exige muito esforço, exige... Então, ele não está a fim, ele não faz. Então, isso é um tipo. Pois, o segundo tipo é a pessoa que peca por ideologia. Quer dizer, ele já está mais perdido. Ele acaba mudando, ele começa a achar que o mal é bom e que esse é o caminho correto a seguir, e por isso ele vai atrás do, ele vai atrás do mal, aí não só por simplesmente desejo que etc., que ele não consegue se segurar, e sim ele se esforça a favor do mal. Esse é o segundo tipo de pessoa que peca. Além disso, fala o Maharal, tem o terceiro tipo, aí já outras religiões, que eles já se sentem tipo concorrentes do judaísmo. Quer dizer o quê? Eles fazem, tipo, aí quer dizer, aqui já falando mais diretamente dos governos dos goyim, das religiões dos goyim, etc., que eles falam, olha, eles têm uma religião, a gente tem outra religião, se eles estão falando a verdade, a gente não está falando a verdade, e se a gente está falando a verdade, eles não estão falando a verdade. Então, eles lutam e disputam a mesma coisa, que é a verdade. Então, isso é a terceira coisa. E a quarta coisa, ele falou, muitas vezes o governo luta contra a religião por um motivo que é uma disputa de poder. Quer dizer o quê? Os reis, imperadores, principalmente se a gente parar para pensar isso no mundo onde você tinha muitos imperadores absolutistas, ele falou, o limite que o poder dele tinha era a religião. Por quê? Ele sabe que a palavra dele é lei. Só que se ele falar contra a religião, o povo vai, muitas vezes, seguir a religião, mesmo ameaçado de morte, mesmo, etc. Então, é o limite. E ele foi, muitas vezes, ao longo da nossa história, os governos fizeram decretos contra os Eudim cumprirem mitzvot, e aí é Lavdavka, os Eudim, etc. Mas, muitas vezes, ao longo da história, a gente está falando do nosso, os governos fizeram decretos contra os Eudim cumprirem mitzvot, por causa, simplesmente por uma disputa de poder. Eles querem se sentir, e eles querem mostrar, e eles querem saber que eles estão por cima. E aí ele falou, não tem que tentar colocar Deus acima da lei. Ele falou, a gente tem que obedecer a lei onde a gente está, etc. Então isso que era, e aí para isso os governos decretavam, sei lá, proibiram Brit Milá, proibiram Shabbat, proibiram N mitzvot, etc. Mas é uma questão de cutucar e de propósito, justamente para mostrar quem que manda. É uma disputa de poder. Então, essa é a quarta parte. Ele falou, e a brachá está montada justamente em cima desses quatro grupos. Então, assim, vamos voltar rapidamente. Quais são os quatro grupos? Primeiro grupo, os que fazem as coisas erradas por comodidade. Seja preguiça, seja desejo, seja que eles não conseguem se controlar. Segundo grupo é quem transformou o erro em ideologia. Terceiro grupo são outras religiões. Quarto grupo é a disputa de poder. Então, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo grupo? Porque os outros dois, os últimos dois, são mais tranquilos de perceber. Ele falou assim, o primeiro grupo, o cara faz coisas erradas, mas ele não faz questão que as outras pessoas façam junto com ele. Por quê? Ele sabe que ele está errado. Então, assim, a pessoa não consegue se segurar, ele precisa comer um kasher. Não consegue se segurar, come um kasher. Ele não faz questão que todo mundo também coma. Por que não? Ele fala assim, ele sabe que ele tem um vício, ele tem alguma coisa que ele não consegue se controlar. Mas ele não faz questão que todo mundo seja viciado no mesmo vício dele. Quando ele começa a puxar as outras pessoas para serem viciadas no mesmo vício dele, então aí ele já está transformando o vício dele em virtude, que é o segundo grupo, que é a ideologia. Então, essa é a grande diferença que tem entre os dois primeiros grupos. Então, por isso, fala o Maharal. A gente começa falando, Laminim velamalchinim altei tikva. As pessoas que pecam por benefício próprio, então altei tikva. Não dê para eles o benefício que eles estão correndo atrás. E aí, com isso, eles vão parar de pecar. Porque, quando ele para e ele percebe que o caminho errado que ele tem não é um caminho que é tão bom quanto ele imagina. Quer dizer, na imaginação, você fala, vou fazer errado, vai ser assim. A pessoa acha que vai ter prazeres e coisas, etc. Quando ele abre os olhos, ele vê que a realidade não é tão cor-de-rosa quanto ele imaginava nesse caminho. E o outro lado também não é tão negro quanto ele imaginava. Ele muda de ideia e faz. Então, isso que a gente reza. Então, tem aqui, e aí aqui, Chachamim colocaram também os delatores. Porque, normalmente, assim, delator é alguém que é um traidor. Ele pega, normalmente, alguém que também é Yehudi. Tem delatores não Yehudim. Mas normalmente é o que dói mais é os delatores Yehudim, porque eles estão dentro, eles sabem o que está acontecendo entre os Yehudim, e eles deduram e fazem, etc. É complicado. Mas, Chachamim falam assim, Alti Tikva, não dá para eles... Porque, para que eles fazem isso? Eles querem ou ganhar dinheiro, ou ganhar influência, manter boas relações com o governo para ganhar algum favor depois. Quer dizer, no fim das contas, eles estão fazendo isso por interesse próprio. Então, a gente reza, olha, que eles não sejam bem-sucedidos. É aí que outras pessoas vejam, aprendam e não sigam o caminho deles. Então, isso é Alti Tikva. Além disso, a gente fala Altei Tikva, que é para a gente lembrar e saber que se a pessoa tipo está no caminho errado e etc., ele falou, nem aqui nesse mundo, nem no Olam Habá. Depois, do outro lado, ele também vai ter que pagar pelas coisas erradas que ele fez. Então, isso é Altei Tikva, que eles não tenham esperança. Quer dizer que eles não ganhem nada com o que eles fazem de errado. E é isso que fala o Maral. Essa primeira frase, a gente está falando do grupo que peca por interesse, que peca por comodidade, que peca por preguiça, vontade, desejo, etc. Por impulso. Então eu falo, olha, se eles saem perdendo com o que eles pecam, eles vão parar de pecar. E essa é a nossa reza. Que eles parem de pecar. Bechol Azedim, Kerega Yovedo. E todos aqueles que são transformaram o mal em ideologia, e aí eles são pessoas que eles não pecam sozinhos, eles puxam as outras pessoas para virem junto com ele. Porque agora já não é mais uma questão de fraqueza pessoal. Agora já se tornou um caminho de vida. Então aí a gente fala que eles se percam como um instante. E aí isso lembra a Tfilá de Rosh Hashanah, que a gente fala Arishá Kulá, Be'ashan Tichle, que todo o mal vai se perder, né, na fumaça. E a gente falou, Ramim falou, que o mal parece com fumaça, porque se olha a fumaça de longe, se olha ali uma coluna negra, etc., parece que não tem nada mais concreto do que aquilo. Você chega ali, é tudo ar, não tem nada. Ele falou, o mal também, de longe parece que é uma coisa grande, forte, poderosa, mas quando você vai olhar na essência, ele não tem essência nenhuma. É só ar, é só aparência, é só imaginação. E aí a gente fala que, olha, a gente quer que Hashem dissipe a fumaça e todo mundo enxergue a verdade. Isso que a gente reza em Rosh Hashanah. E é isso que a gente está falando, que com um instante de luz, você acaba com toda a perversidade e a maldade deles. E aí eles vão deixar de ser Zedim. Então isso aí, Yovedo. Yovedo é se perder, mas a gente não quer que as pessoas se percam. A gente quer que as pessoas voltem em Tshuva e aí ele vai deixar de ser Zedim. E aí, em um instante, você vai olhar e não tem nenhuma pessoa perversa no mundo. Quando Hashem abrir os olhos de todo mundo. E é isso que a gente está rezando, para que a gente veja logo e rápido isso acontecer. Depois, terceiro grupo, Bechol oiveja vesonecha, né, todos os seus inimigos e os que te odeiam. E aí, o que, que é isso? Ele falou... Boa parte do... Está escrito no Midrash que Amalek, por que eles lutaram contra Amisrael? Ele falou, eles queriam lutar contra Hashem. Não tem onde eles vão chegar em Hashem. É difícil lutar contra Hashem. Falou, eles sabem que Amisrael é o representante de Hashem no mundo. Então eles querem lutar contra Amisrael. E aí, isso que a gente está pedindo para Hashem. Olha, Hashem, muitos dos que atacam a gente, maltratam a gente, etc., é porque eles são seus inimigos, não porque eles são nossos. O que eles têm contra a gente? A única coisa que eles têm contra a gente é que a gente recebeu a Torá no Arsinai, que a gente é o povo escolhido. Ele falou, boa parte do antissemitismo vem porque da raiva, ou da inveja, ou sei lá qual é o sentimento, como nomear ele, mas por causa de Am Israel ser o povo escolhido. Isso que está escrito no Midrash, que o Har Sinai se chama Sinai, né? Sinai vem da palavra Siná, ódio. Porque no Har Sinai desceu ódio no mundo. Quer dizer o quê? A partir do momento em que a Mitzvah recebeu a Torá, e os Goim escolheram não receber a Torá, mas aí depois eles começaram a... Eles acham que a gente é o culpado, que eles não são escolhidos. Na verdade, não é isso. Não é uma questão de sair na foto. Deus ofereceu para eles, eles não quiseram. A gente quis, mas se a gente não quisesse, eles iam estar no mesmo lugar onde eles estão. Mas é uma maneira pequena de, em vez de você crescer, você rebaixa o seu concorrente. Em vez de você subir, em vez de você superar, em vez de você vencer os seus desafios, você desqualifica o outro. Então você fala, ah, ele é bom, mas não é que ele é tão bom assim. Ele tem isso, ele tem aquilo. Então daí vem a raiva. E é isso que a gente pede para Hashem. V'chol oivecha, v'chol sonecha, meirai karetu. Acaba com eles. A mesma coisa que a gente falou no, na história do Rabi Meir. Aqui é, a gente não está pedindo para Hashem exterminar e acabar com todos os goim. A gente está pedindo para Hashem fazer com que eles deixem de ser inimigos de Hashem. E aí, automaticamente, deixem de maltratar a gente. Que a gente está pedindo para Hashem abaixar esse ódio que eles têm. Então, ele falou, e aí eles vão deixar de ser inimigos, eles vão deixar de ser odiadores. E essa é a nossa reza. Que se exterminem todos os inimigos. Então, se eles vão se exterminar por bem, quer dizer, abrindo os olhos, fazendo tshuva, melhorando, então tá bom, acabou, a gente não tem mais nenhum inimigo de qualquer jeito. Se não, vai por mal, mas é uma reza onde a gente, essa é uma brachá, onde a gente pede e reza para Hashem do fundo do nosso coração para acabar com o mal. E aí depois termina o Malchut Arishá, isso que fala o Maharal, não está escrito Malchut. A gente não quer acabar com o governo, a gente reconhece que existe autoridade, que a autoridade é importante, que se não tem um governo, o país fica uma bagunça, país que for, não é uma coisa só do Brasil. Brasil, eu não sei quanto o governo ajuda, né? Mas às vezes as coisas aqui dão certo apesar do governo, não por causa do governo. Mas a gente reconhece a importância de ter um governo que funciona bem, ter uma autoridade. Só o que a gente está falando é, não deixa o governo ser um governo malvado, um governo perverso, um governo que persegue os Eudim. Então, ele falou, acaba com esse tipo de governo. Faz eles governarem direito. Quebra em pedaço todas as pessoas, tipo, tudo que tem de ruim, quebra, ele falou, te'aker, tirar, arrancar as raízes, depois te'shaver, quebrar em pedaços pequenos, depois começa o Tchalem, acabar com eles, e Tachniem, Tachniem é subjugar. O que quer dizer subjugar? É justamente fazer eles reconhecerem o que a Kadosh Baruch Hu, Bimera Be'amenu. E aí a gente quer que Hashem faça com que eles reconheçam a Kadosh Baruch Hu e mudem de perspectiva, mudem de visão, mudem de posição, mudem de atitude. E é isso que a gente está rezando, que eles façam tshuva. Então, fala Maral, esses são os quatro grupos e por isso Hakamim colocaram aqui quatro frases. E é isso que a gente termina. Baruch atah Hashem, shoever oivim, que a Kadosh Baruch Hu quebra os inimigos, o machnia zedim, ou machnia minim. E ele subjuga os perversos ou os hereges. Mas a ideia de subjuga é exatamente essa, que Hashem faz com que eles baixem a cabeça e reconheçam a verdade. E é fazer eles voltarem em tshuva. A nossa reza, no fim das contas, é a gente está pedindo para que todas as pessoas ruins abram os olhos e voltem em tshuva. Quem, depois de todos os esforços, todas as coisas, esgotou todas as chances e não tem, então tá bom, aí não tem jeito. Mas a nossa reza é que Deus acabe com o mal. Não que Deus acabe, e aí automaticamente não vai mais ter maldosos na Terra, porque todas as pessoas ficaram boas. Mas a vontade de Deus e a nossa vontade é que o mal seja consertado. Isso que Deus falou para Yonah. Yonah foi ali e falou Sefer Yonah, que a gente lê em Yom Kippur. Yonah foi e ele falou uma profecia para a cidade de Nineveh. Ele falou, Be'od arba'im yom, Nineveh nefechet. Em 40 dias, a cidade de Nineveh vai ser nefechet. Normalmente se traduz para destruída, mas a tradução literal, ela vai ser virada do avesso. E aí, quer dizer, o Pshat HaPashut queria dizer que a cidade ia ser destruída. E aí, eles fizeram tshuva, rezaram, etc. E Hashem decidiu poupar eles. Yonah começou a falar, Hashem, por que você está poupando eles? Eles não merecem ser poupados. Acaba com eles. Deus falou para Yonah, mas não é isso que eu quero. Ele falou, eu quero que as pessoas voltem em tshuva. Eu não quero que as pessoas... Ele falou, essa é uma cidade grande, uma cidade populosa, com tanta gente, com tanta coisa, etc. Eu não vou... se eles estão voltando em Tshuva e estão pedindo uma segunda chance, etc., não vou tentar... O objetivo não é que o pecador... O objetivo não é que ele seja castigado. O objetivo é que ele conserte o pecado. Se ele volta em Tshuva, ele consegue consertar o pecado. E no fim das contas, essa foi a profecia que o Yonah falou. Ele falou, em 40 dias a cidade de Ninvé vai virar pelo avesso. Ela virou do avesso. Não da maneira que ele entendeu, sendo destruída. E sim, através da Tshuva, ela virou do avesso. Ela virou o contrário do que ela era antes. Porque antes elas eram pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas perversas. Voltaram em Tshuva, melhoraram. Depois, nossos sábios falam que a Tshuva deles não durou tanto tempo assim. Isso é outra coisa. Mas que também não foi uma Tshuva tão profunda assim. Mas esses são outros detalhes. A ideia é essa. A vontade de Hashem é consertar os pecados. E é isso que a gente reza aqui. Para Hashem lutar contra o mal. E não lutar contra as pessoas. Quer dizer, tirar essas pessoas do mal. E tirar o mal dessas pessoas. E não necessariamente acabar e destruir todo mundo que foi tocado pelo mal. Porque esse não é o único caminho. Então, é isso que a gente reza. E por isso, quem fez essa brachá foi Davka Shmuel HaKatan, que é uma pessoa, como a gente falou no começo, que ele era muito humilde. E ele fazia as coisas fazendo em nome de Deus. E é isso que ele falou. Quando seu inimigo cai, não fica feliz. Porque ele podia ter mudado de posição. Ele podia ter... Você não tem que ficar feliz que Hashem destruiu. Por um lado, e é isso que ele falou, a gente faz essa brachá pensando 100% na vontade de Deus no mundo. E a gente quer que o mundo progrida, que o mundo tenha mais, que o bem esteja mais forte, que o mal esteja mais fraco. Mas, e aí, como a gente aprendeu de Avraham e dos avós, a gente precisa lutar contra as ideologias, a gente não precisa lutar contra as pessoas que acreditam nessas ideologias. E aí, quer dizer, não precisa levar para o pessoal. E é isso é a importância, a gente precisa aprender a ser yashar. E essa é isso que o Maharal fala, essa é a ideia dessa brachá. A gente reza nessa brachá para que Hashem revele o bem e acabe com o mal teórico. E as pessoas que vão atrás desse mal, que elas mudem de ideia e consertem as suas vidas. Que do mesmo jeito que nenhum de nós é perfeito, todo mundo tem pecados. E a gente quer ter uma segunda chance para poder consertar e para poder fazer tshuva, etc. Então a gente reza para Hashem dar essa chance e que a gente consiga aproveitar e consertar o mal que está dentro de nós e que as outras pessoas consigam, mas que a gente quer realmente viver num mundo que é melhor, que tem mais paz, mais harmonia, menos coisas ruins e que onde os valores positivos e verdadeiros se tornem mais aparentes e mais presentes e mais fácil, que seja um mundo onde a gente tenha vontade ali de ensinar aos nossos filhos e olha pela janela e ver um mundo bom. Eu não tenho que falar luta contra o mundo para ser diferente do mundo, porque o mundo é ruim, o mundo não é um exemplo. Então a gente reza para viver num mundo assim. E aí por isso essa brachá começou na Galut, quer dizer, enquanto eles viviam em Eretz Israel, com o Beit HaMikdash, etc., e as coisas estavam boas e corretas, não era necessário essa brachá. Quando eles saíram para Galut e começaram a ter problemas com os delatores que delatavam eles, os romanos perseguiam eles e coisa, etc., aí eles falaram, a gente precisa fazer uma brachá para justamente subjugar o mal e acabar o mal e reforçar o bem. Então esse é o assunto dessa brachá, e Iratzon, que Bezat Hashem, a gente cada vez mais abra os nossos próprios olhos e que cada vez mais também, seguindo o nosso exemplo, outras pessoas também abram os seus olhos e que todo mundo abandone o mal e que se cumpra o passo que a Brúria falou, Itamo Hatayim Minaretz, que vão acabar os pecados da terra, Urshaim Odenami, não vai mais ter nenhum rachá, porque todo mundo voltou em Tshuva e todo mundo viu a luz de Akadosh Baruch Hu. Então obrigado aí. Bom dia para todo mundo. Hazak u Baruch.
Bom dia, obrigada, Rabino.
Amém, obrigada.
Amém, obrigada.